última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Tal como Orson Welles nos disse, se o que queremos é um final feliz, tudo irá depender do ponto em que damos a história por terminada. Certa noite de janeiro, estava a comer arroz de coco e peixe num bar na costa caribenha da Colômbia. Um americano bronzeado e tatuado estava sentado à mesa ao lado da minha. Era um homem de 40 e muitos anos, com grandes braços musculados e cabelo grisalho puxado para trás e apanhado num rolo. O homem estava a conversar com uma jovem inglesa, de uns 19 anos, talvez. Jovem essa que tinha estado até então sentada sozinha a ler um livro, mas que após alguma hesitação acabara por aceitar o convite para se juntar a ele. A princípio, era apenas ele que falava. Passado algum tempo, ela acabou por interrompê-lo. A conversa dela era interessante, intensa, estranha. Contava ao homem que tinha feito mergulho no México e que depois de ter estado 20 minutos debaixo de água, viera à superfície e deparara com uma tempestade. O mar tornara-se um turbilhão e ela ficara ansiosa com a perspectiva de não conseguir regressar ao barco. Embora a sua história fosse sobre ter regressado à superfície após um mergulho e ter acabado por descobrir que o tempo mudara, não deixava também de se referir a uma espécie de sofrimento não revelado. Ela deu-lhe algumas pistas que apontavam nesse sentido. Havia uma pessoa no barco que ela achava que devia ter ido em seu socorro. E depois olhou de relance para verificar se ele se tinha apercebido de que ela estava a falar da tempestade de uma forma dissimulada. O homem, por sua vez, não se mostrou muito interessado e a forma como mexia os joelhos provocou um solavanco na mesa que acabou por fazer com que o livro dela fosse parar ao chão. O homem disse: "Tu falas muito, não é?" Ela pôs-se a pensar nisto enquanto os seus dedos penteavam as pontas do cabelo e iam observando dois adolescentes que vendiam cigarros e t-shirts de futebol a turistas na praça calcetada. Não era propriamente fácil transmitir àquele homem, bastante mais velho do que ela, que o mundo era também o mundo dela. Ele correu um risco ao convidá-la para se juntar à sua mesa. Afinal de contas, ela acedera ao convite com uma vida e uma libido próprias. Não tinha ocorrido àquele homem que talvez ela pudesse não se considerar a si mesma como uma personagem secundária e a ele como a personagem principal. Neste sentido, ela tinha perturbado o equilíbrio do que era antes uma linha divisória. Tinha provocado o colapso de uma hierarquia social, rompido com os rituais do costume. Mais tarde, quando estava a escrever na varanda do meu hotel, ocorreu-me como ela tinha encorajado o viajante Big Silver a ler nas entrelinhas do seu sofrimento não revelado. Podia ter parado de contar a sua história ao descrever as maravilhas de tudo quanto tinha visto nas profundezas do mar sereno antes da tempestade. Teria sido um final feliz esse. E, contudo, ela não se ficou por aí. Ela estava a fazer ao homem e a si mesma uma pergunta. Achas que fui abandonada por aquela pessoa que estava no barco? O Big Silver era o leitor errado para a sua história. E, contudo, ao tomar todos os aspectos em consideração, concluí que ela poderia ser a leitora certa para a minha história. E é assim que somos recebidos no livro O Custo de Vida, de Deborah Levy, britânica, nasceu em 1960 na África do Sul, autora de romances, contos, dramaturgia e poesia. E este é um grande início, porque é muito sintomático do que será este livro, que é um segundo momento de uma trilogia publicado pela Relógio d'Água. Tradução de Frederico Pedreira. Primeiro momento, Coisas que não quero saber. O terceiro está ainda por ser publicado, mas em princípio não faltará muito tempo. É um grande arranque porque é muito sintomático do que aí vem, do que é este relato autobiográfico de uma mulher que está num momento de ruptura da vida e segue logo com um desenvolvimento dessa autobiografia, daquilo que está em causa neste livro. Tudo estava calmo, o sol brilhava, eu nadava nas profundezas. E depois, ao regressar à superfície, 20 anos mais tarde, deparei com uma tempestade, um turbilhão, um temporal tremendo que fazia as ondas erguerem-se por cima da minha cabeça. A princípio, não tinha a certeza de que conseguiria regressar ao barco. E depois, apercebi-me de que não queria regressar ao barco. É suposto que o caos seja aquilo que mais receamos. Contudo, com o tempo, acabei por acreditar que talvez seja aquilo que mais desejamos. Se não acreditamos no futuro que estamos a planear, em que se incluem a casa que hipotecamos e a pessoa que dorme ao nosso lado, é possível que uma tempestade, à espreita há muito por entre as nuvens, nos possa aproximar do modo como queremos estar no mundo. A vida vai por água abaixo. Procuramos controlar-nos e manter-nos firmes. E depois, apercebemos-nos de que não nos queremos manter firmes. E é assim que passamos desta história, que é provável que ela tenha de facto escutado numa mesa, num lugar relativamente exótico, ou não, ou que tenha sido aqui colocada como esse alavancar metafórico do que é a história de um divórcio, de um momento da vida em que Deborah Levy interrompe o casamento que tinha e se muda com as filhas, ou a filha, já não me recordo, já li algumas, com duas filhas, se muda para uma casa nova, com todos os problemas que essa mudança e essa ruptura acarreta. É uma trilogia, e já ouvimos aqui Carlos Vasconcelos, editor da Relógio d'Água, bem-vindo uma vez mais à Antena 2. É uma trilogia singular que nasce da resposta ao ensaio de George Orwell, Porque Escrevo. Tive a oportunidade de, até aqui na rádio, transmitir a conversa no Museu da Farmácia com os escritores, onde li essas quatro razões que George Orwell escreve num ensaio, já publicado também numa coletânea de ensaios na Relógio d'Água. Ela responde a isto, mas para nós, leitores, Carlos Vasconcelos, isso até acaba por ser apenas uma informação interessante, porque o que está aqui em causa é que há este relato autobiográfico muito bem escrito, muito bem sentido, muito literário. A Relógio d'Água acaba de publicar também um outro romance, o mais recente romance, O Homem que Via Tudo, de Deborah Levy, certamente que com muito de experiência própria vivida também, porque disso se faz a literatura, mas aqui no Custo de Vida estamos verdadeiramente a seguir a vida dela. E isso é prova de que um escritor escreve melhor sobre aquilo que conhece muito bem. Porque é que vale a pena ler este relato autobiográfico de Deborah Levy, Carlos Vasconcelos?
Obviamente que na literatura todos os livros são, no fundo, autobiográficos, mas quando neste domínio, que é claramente um romance autobiográfico, há uma força que eu penso que um autor como a Deborah Levy pode colocar, que não começa só por escrever na primeira pessoa e que se deve com muito mais coisas, sobretudo com uma facilidade de temática e de... que eu penso que caracteriza muito o género. Eu admito que quando li a primeira parte não sabia que era um romance autobiográfico, não faria parte dessa trilogia, e quando li a segunda, e sobretudo quando li essa passagem que acabaste de ler, não me apercebi que ela estava a falar do casamento dela, ou seja, que a questão do barco, da tempestade, é no fundo ela a dizer que o casamento acabou e será que vale a pena voltar ao casamento, e ela percebeu-se da força dela quando assumiu que não queria mesmo voltar ao casamento. Depois, ao longo das páginas, o livro é bastante curto, poderia ser bastante maior, mas tem um estilo muito depurado, as frases nota-se que são muito trabalhadas. Ela debruça-se então sobre as consequências desse não regresso ao casamento, e que vão desde o lugar da mulher na sociedade, o lugar como a mulher é vista pelos homens, um papel que os homens ainda esperam que a mulher assuma.
Há esse lado feminista, não é?
Sim, exatamente.
Há um lado feminista literário. Enfim, há um lado feminista autobiográfico, há um lado da experiência vivida, do ser mulher, mas é curioso porque esse lado feminista está também naquela imagem daquele homem.
Sim,
aquele homem
logo
um pouco básico, um pouco bruto, um pouco muito egocentrista. Quando tu falas muito, não é? Isto é quase inimaginável do grau de imbecilidade que um homem diz, e até naquela imagem dele deitar o livro ao chão.
Sim, ou seja, esse excerto que tu leste apanha já muito bem essa ideia de porque é que ainda precisamos de mulheres feministas, pelo menos no feminismo no sentido em que ela o utiliza, não é? Como sabemos, há o feminismo um bocado exagerado, exacerbado.
Há vários tipos.
No caso dela não é. Pronto, ou seja, ela começa por esse registro. Depois, mais à frente, passamos por outro registro, que ela descreve como é ser o desafio de ser uma mãe solteira com dois filhos. E, sobretudo, eu acho que o que pauta mais o livro, a sensação que passa no livro, é uma sensação de deslocamento. Ou seja, ela nasceu no sul da África, foi viver, se não me engano, para o Reino Unido, e essa sensação de deslocamento da terra natal, do sítio onde nascemos, crescemos, das pessoas que conhecemos, e essa partida à descoberta que eu penso que ela faz muito bem. Em relação à parte da escrita em si, e que no primeiro livro invade bastante mais páginas, aqui assim é num registro interessante. Ela fala da escrita como um emprego, das 8 às 6, que tem um local próprio, um horário próprio, ou seja, e que há muitas pessoas que pensam que não pensam na escrita nesse sentido. Sim. Pensam, aliás, que é uma coisa, quando a inspiração acontecer, eu vou escrever.
Ela precisa de arranjar um lugar para escrever. Sim. E acaba por ser uma espécie de celeiro.
Exatamente.
Que uma amiga lhe
que não é
arranja,
nada.
Que já tinha servido de escrita para o...
E o que tem, não diria piada, mas o que é muito curioso é vermos como mesmo a vida de uma escritora como ela, já com bastante premiada, bastante conhecida, ainda está longe de ser uma vida glamourosa de uma escritora. Ou seja, ela escreve, e isto sendo autobiográfico, eu presumo que seja exatamente como ela escreve, ou seja, com umas condições que, não, que estão um pouco longe das ideais.
Do idílico. Sim. Daquilo que temos ideia. E ela é uma escritora bastante bem sucedida. 3 vezes finalista do Man Booker Prize.
Do Man Booker Prize, sim. Portanto, isto... 2 vezes na Short List, uma vez esta última na Long List. E há só mais uma referência a um episódio, também no livro, que eu acho bastante definitivo, em que ela fala da morte da mãe dela. Uhum. Que é próximo.
Sim,
no final do livro.
São as duas marcas
e que
deste
define muito, que ela define uma frase muito bem, que é ser mãe, que é: a mãe está à porta da morte, está no hospital a morrer, e ela está a ler um livro para lhe fazer companhia, e quando passa uma enfermeira, e a mãe levanta o braço, e ela pensa que ela vai pedir qualquer coisa à enfermeira, e tudo o que ela diz à enfermeira é: por favor, acenda a luz, que a minha filha está a braços escuras. Isto é para mim, marcou-me bastante, e acho que em uma frase ela consegue definir muito bem o que é o trabalho de uma mãe durante a vida.
É um livro que nos envolve num processo de recomeço, de aprendizagem de uma nova vida, aprendizagem interior, daquilo de que somos capazes em momentos em que refundamos a vida, e neste caso, de facto, num romance curto, mas enfim, de 140 páginas, ela dá-nos bem a espessura do que é esse recomeço e essa nova aprendizagem, não só por causa do casamento, descrição de uma relação que chega ao fim, que naufraga, mas também a morte da mãe, um momento de ruptura na vida. É um livro de permanente descoberta do que ela é capaz, e nós vamos acompanhando e vamos também refletindo. É isso que a boa literatura nos provoca. Débora Levy, então, com este segundo momento de uma trilogia, e julgo que sim, que apesar de tudo valerá a pena ler do início, o terceiro volume chegará, ainda não foi publicado no original. O Homem que Via Tudo é o romance que acabam de publicar. Quer nos dar um breve lampejo, um convite para lermos este livro?
O estilo dela mantém-se, mesmo entre autobiografia, pronto, que apesar de tudo ainda é um estilo diferente, e um romance, ela mantém o mesmo estilo de escrita. Ela aí descreve também, admito que ainda não li o livro na íntegra, mas ela aí descreve a relação entre o rapaz e uma rapariga, e ele está a passar na passadeira, a famosa passadeira dos Beatles.
Abbey Road, temos uma webcam, sim, podemos vê-la 24 horas por dia na internet.
Ah, nem sabia, pronto. E basicamente ela descreve uma relação, penso que em Berlim, ou seja, entre um casal, e começa de uma maneira muito sui generis, que é ele vai encontrar-se com ela e é atropelado, e ela vê apenas o momento em que ela é atropelada e que se vai embora, e depois não falam durante vários anos e reencontram-se passado algum tempo. Ela faz uma descrição da relação na ausência um do outro, e depois do reencontro, que é fulgurante, pronto, e que realmente obedece um pouco ao estilo da escritora.
Grande escritora de língua inglesa. A tradução no nosso país, com estes dois livros quase em simultâneo na Relógio d'Água, O Custo de Vida e O Homem que Via Tudo. Débora Levy, livros que nos foram apresentados pelo editor Carlos Vasconcelos. Última edição.